Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e neste episódio vamos perceber como tem evoluído o bem-estar dos portugueses e como é que Portugal compara com os restantes países europeus neste indicador. Para nos explicar a importância da análise do bem-estar para a avaliação do desempenho económico, vamos conversar com João Amador, diretor adjunto de Estudos Económicos, e com as economistas Cristina Manteu e Ana Sequeira, autores do tema em destaque do Boletim Económico de Março. Muito obrigada aos três por terem aceitado este convite. João, porque é importante analisar o bem-estar dos cidadãos para avaliar o desempenho económico dos países?
Olá, Maria João. Essa é verdadeiramente a questão que motivou a realização deste trabalho. A avaliação do nível de vida dos cidadãos e conhecer, digamos, os seus componentes é um objetivo central da análise económica. E isto na medida em que é importante responder às necessidades dos cidadãos. E isso vai, digamos, além daquilo que seria uma ideia simples de maximizar o rendimento. O PIB per capita, normalmente em paridade de poder de compra, ou seja, procurando corrigir pelos diferenciais de preços entre países, é o indicador habitual para a análise do nível de vida. Existe toda uma infraestrutura estatística montada para medir o PIB, segundo diferentes óticas, e esta metodologia é inclusivamente comum nos vários países da União Europeia. A medida do PIB é, digamos, uma medida que inclusivamente procura incorporar componentes não mercantis relacionadas com a prestação de bens públicos por parte do Estado. E, portanto, há, digamos, uma aproximação para o valor destes bens e serviços que é incluída no PIB. No entanto, o PIB não considera de forma direta dimensões que são relevantes para o bem-estar. Por exemplo, a saúde, a educação, o lazer, a qualidade do meio ambiente. A inclusão destas dimensões na análise permite evitar um foco excessivo das políticas públicas no aumento do rendimento, estritamente, e favorece, digamos, ações que tenham, digamos, um impacto mais direto na qualidade de vida dos cidadãos. Para tentar suprir as limitações do PIB per capita, surgiram, entretanto, outros indicadores. Indicadores compósitos, como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, e a OCDE também tem um índice deste tipo, que se configuram como médias ponderadas de subindicadores. Mas estes indicadores compósitos carecem de interpretação económica e têm subjacente alguma arbitrariedade na forma como as variáveis são selecionadas e como são agregadas. Entretanto, em 2016, dois economistas, o Charles Jones e o Peter Kleino, avançaram com uma metodologia alternativa para o cálculo do bem-estar, que inclui as dimensões do consumo, do tempo de lazer, da esperança de vida e da desigualdade. Esta medida assenta no conceito de utilidade esperada ao longo da vida do indivíduo. E portanto, esta abordagem um bocadinho mais estrutural, mais teórica, é uma das vantagens, face às outras alternativas. Existem, enfim, como sempre, limitações e hipóteses que estão subjacentes aqui neste cálculo, mas a ideia é simples. É colocarmos-nos na posição de um indivíduo representativo que aprecia consumo e lazer e que está tanto melhor quanto mais longa for a sua esperança de vida. E este indivíduo não gosta de incerteza, ou seja, num contexto probabilístico, os custos de ele acabar por se encontrar numa situação com consumo baixo são, digamos, maiores do que os benefícios que ele retiraria se por acaso acabasse numa situação com níveis de consumo mais altos. Ou seja, ele prefere viver num mundo menos desigual. Este índice é calculado em termos relativos, nós escolhemos fazer relativamente à União Europeia, e depois pode ser decomposto nos contributos das diferentes variáveis que eu referi acima. Enfim, a mensagem a reter é de que devemos ter em conta várias medidas para formar uma opinião sobre o bem-estar efetivo dos cidadãos. E este trabalho, digamos, é um contributo porque olhamos para uma medida que nos parece muito informativa.
Ana, Portugal compara melhor com a União Europeia no nível de bem-estar do que em termos de PIB per capita. Porquê esta diferença?
Olá, Maria João. Obrigada pelo convite. É verdade, esse é um dos principais resultados deste tema em destaque. O nível de vida de Portugal aproxima-se da média da União Europeia quando usamos o índice de bem-estar, que o João descreveu, em vez do PIB per capita. Só para vos dar os grandes números, o índice de bem-estar situava-se em 87% em 2022, o que compara com um PIB per capita de 79%. Esta aproximação à média da União Europeia também é visível se olharmos para a posição relativa dos países. Ou seja, Portugal passa da 20ª posição com base no PIB per capita para o 16º lugar com base no índice de bem-estar. É possível explicarmos a diferença entre as duas medidas recorrendo às componentes do índice de bem-estar, ou seja, o consumo, a esperança média de vida, o tempo de lazer e a desigualdade. E o que constatamos é que duas destas componentes têm um contributo positivo e as outras duas um contributo negativo, mas de menor magnitude. O peso do consumo em percentagem do PIB maior do que o da União Europeia e a esperança média de vida mais elevada explicam o maior bem-estar face ao PIB per capita. Por outras palavras, os portugueses consomem mais e vivem em média mais tempo e isso aumenta o seu bem-estar face ao indicado pela outra medida. No entanto, a desigualdade é superior em Portugal e o tempo de lazer é menor e isso reduz o bem-estar. No fundo, o que queremos dizer é que se mantivéssemos tudo o resto constante, se a desigualdade fosse inferior em Portugal, ou seja, se o consumo estivesse melhor ou igualmente distribuído pela população e as horas trabalhadas fossem menores, o bem-estar aproximar-se-ia ainda mais da União Europeia.
E como é que tem evoluído o índice de bem-estar dos portugueses ao longo dos anos?
Neste tema em destaque, nós analisamos o período entre 1995 e 2022. E o que verificamos é que o bem-estar dos portugueses já aumentou ao longo deste período. Em média, cresceu 2,7% por ano, em termos reais. Mas o bem-estar também aumentou em todos os países da União Europeia. Por isso, o resultado que nós destacamos é que o crescimento do bem-estar em Portugal foi superior ao observado na média do agregado. Este diferencial de crescimento positivo significa que o bem-estar de Portugal convergiu para a média da União Europeia ao longo destes últimos 27 anos. Uma vez mais, nós podemos decompor este resultado, ou seja, este maior crescimento em Portugal, recorrendo às quatro componentes do indicador. E o que verificamos é que o maior crescimento do bem-estar em Portugal beneficiou do aumento mais pronunciado da esperança média de vida e da redução mais acentuada da desigualdade. As outras duas componentes, o consumo per capita e o tempo de lazer, evoluíram de forma semelhante à União Europeia e, por isso, os contributos são positivos, mas ligeiros.
Cristina, é comum que o índice de bem-estar tenha uma evolução melhor do que o PIB per capita, como acontece em Portugal? Esta realidade é comum a outros países da União Europeia?
Olá. Sim, no período analisado, este resultado é bastante comum. Ou seja, o índice de bem-estar tem uma evolução mais favorável que o PIB per capita em 24 dos países da União Europeia. E, claro, também na média da União Europeia. Aqui, na média da União Europeia, o bem-estar subiu 2,4% ao ano, em média, neste período, cerca de um ponto percentual acima do crescimento médio do PIB per capita. Este diferencial positivo reflete, em geral, o aumento da esperança média de vida, que mais compensou uma redução quase generalizada do peso do consumo no PIB. Por outras palavras, face ao PIB per capita, o maior ganho de bem-estar reflete a possibilidade de usufruir de uma vida mais longa, e neste período a esperança média de vida aumentou 5 anos na União Europeia, e isso compensou um crescimento do consumo ligeiramente inferior ao do PIB. De qualquer forma, Portugal destaca-se. Em Portugal, o índice de bem-estar cresceu 2,7% ao ano, em média, e neste mesmo período, o PIB per capita aumentou um ritmo de 1,3%. E este desvio de 1,5 pontos percentuais entre as duas medidas é das maiores da União Europeia, é a terceira maior. No caso português, o desvio também reflete o contributo do aumento da esperança média de vida e, no caso, também alguma redução da desigualdade. O consumo e o PIB evoluíram ao mesmo ritmo, por isso este fator não foi relevante no caso português. Este diferencial explica porque concluímos que o nível de vida dos portugueses convergiu para o da União Europeia, quando usamos o índice de bem-estar, o que não é um resultado que se obtenha quando olhamos só para o PIB per capita. E obrigada.
Cristina, Ana, João, obrigada por nos ajudarem a perceber que há outros indicadores além do PIB para avaliar o desempenho da economia. Conheça melhor o tema em destaque, bem-estar e PIB per capita em Portugal face à UE e os restantes estudos publicados no Boletim Económico de Março em bportugal.pt. E siga-nos no X, LinkedIn e Instagram.